exemplos, na relação com os cidadãos e com as empresas. Passámos de impostos máximos e serviços públicos mínimos do Partido Socialista para uma carga fiscal que diminui e para serviços públicos que aumentam. Nos jovens, com uma aposta clara na sua retenção, tendo sido aprovado um regime fiscal que não tem paralelo no mundo. Na política da imigração, as portas escancaradas deram lugar a portas controladas, com regras e humanismo, equilibrando a necessidade de trabalhadores de imigrantes com as condições para recebê-los e integrá-los de forma digna. Na reforma da justiça que ainda há uma semana aqui debatemos, tornando, entre outros, mais célebres os processos, penalizando fortemente os expedientes dilatórios. Nas infraestruturas e na mobilidade, tomando decisões que se encontravam sucessivamente adiadas há anos e há décadas, como é o caso do novo aeroporto de Lisboa. Na habitação, com um reforço sem paralelo da oferta pública e com estímulo para mais oferta privada através da fixação da taxa mínima do IVA e com a simplificação de procedimentos. E muito, muito mais poderia para dizer. Senhor Ministro, creio que a pergunta que hoje se faz não é se a AD tem ímpeto reformista. Claro que tem. Não é se o Governo apresenta propostas e implementa medidas para transformar Portugal. Claro que apresenta e implementa. A questão verdadeiramente que se coloca é se o Chega, que grita por mudanças, e o PS, que se afirma responsável, contribuem positivamente para a concretização destas reformas, ou se, ao invés, num movimento imobilista e irresponsável, preferem juntar os seus votos para bloquear as reformas que Portugal e os portugueses precisam. Senhor Ministro, ao teste do algodão, muito brevemente. Há dois diplomas que já aqui hoje foram falados, que são essenciais para a reforma do Estado e para a agilização da vida das empresas e dos portugueses. Falo do Tribunal de Contas e do seu funcionamento e da relação com o visto prévio. E falo também dos contratos públicos, do Código dos Contratos Públicos, dos limiares europeus, que o Sr. Ministro aqui já disse que vai testar até o limite. Com confiança e com responsabilidade. E pergunto-lhe, Sr. Ministro, conta com estes partidos, dialoga com estes partidos e conta com estes partidos para podermos todos, em conjunto, de facto fazer a reforma do Estado que Portugal e os portugueses precisam. É só, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu comecei por dizer que a reforma do Estado consistia, no essencial, em resolver os problemas das pessoas, e é isso mesmo. Mas para resolver os problemas das pessoas, nós precisamos também e, sobretudo, de crescimento económico. Porque resolver os problemas das pessoas também passa por distribuir riqueza. Para acorrer às necessidades dos nossos concidadãos que neste momento sofrem na região centro, nós precisamos de riqueza para distribuir. Mas há algo que nos distingue de outras bancadas neste Parlamento. É que nós sabemos que só é possível distribuir a riqueza que seja criada. Não é possível distribuir a riqueza que não existe. Essa não pode ser distribuída. E para criar riqueza, nós precisamos de crescimento económico. E deixe-me, Sr. Deputado, sublinhar três aspectos entre os vários que referiu. Nós precisamos de crescimento económico assente na reforma fiscal, na redução de impostos. Nós precisamos de crescimento económico assente na reforma laboral, na flexibilização do mercado de trabalho. Estamos aqui para ver. E nós precisamos, evidentemente, de crescimento económico através da reforma do Estado. Não sou eu que o digo, são números internacionais, é a Comissão Europeia, é a OCDE. A desburocratização de uma economia permite poupar na ordem dos 10 mil milhões de euros. Aquilo que já várias vezes afirmei é que esta reforma não é a reforma dos cortes, é a reforma do crescimento. Nós estamos a olhar para a eficiência das instituições, para o crescimento económico. E é para isso que contamos, obviamente, respondendo à sua pergunta, Sr. Deputado, com o apoio de todas as bancadas aqui presentes. Porque é preciso reformar as nossas instituições, é preciso reformar a nossa economia, é preciso desburocratizar para crescer. E faço aqui a pergunta que fiz quando tomei posse perante este Parlamento. Há alguém que seja contra a desburocratização, alguém que seja contra a reforma do Estado, que o diga agora, ou que se cale para sempre.
Obrigada, Sr. Ministro. Antes de passar às perguntas do próximo grupo parlamentar, a mesa informa que estão hoje a assistir aos nossos trabalhos um grupo de estudantes e professores do Agrupamento de Escolas de Santa Maria da Feira, um grupo de estudantes e professores das escolas do Agrupamento de Escolas Poeta António Aleixo de Portimão e um grupo de cidadãs e cidadãos da Universidade Sénior de Santarém. Passamos então à ronda de perguntas pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra a Sra. Deputada Marina Gonçalves, se faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro. Nós já estamos muito habituados aos seus discursos bastante empolgados. Vinha sem casaco e de manga arregaçada e comparava muito bem com o Sr. Ministro da Presidência na máquina de propaganda do Governo, deixe-me dizer-lhe. Sr. Ministro, veio-nos aqui numa primeira tentativa, pareceu-nos a nós, é a nossa avaliação de limpeza da imagem do Governo face à resposta que teve às intempéries, deixando a reforma do Estado para uma segunda dimensão da sua intervenção. O mesmo Governo que demorou 24 horas a perceber a dimensão da estratégia. O mesmo Governo que tem os autarcas a alertar para o facto de estar a atirar para as autarquias a tal burocracia que diz que o Estado não tem, porque o melhor que podemos fazer é limpar as mãos e passar para terceiros essa responsabilidade. O mesmo Governo que limita apoios aos trabalhadores. O mesmo Governo que todos os dias vem aqui fazer propaganda sem olhar verdadeiramente para aquela que é a sua função, que não é mais que a sua obrigação, que é efetivamente responder às pessoas e às empresas. E por isso a minha pergunta relativamente a esta matéria das intempéries é: veio mesmo aqui tentar limpar a face do Governo, face àquilo que não fez, face aos atrasos da resposta e para aquilo que efetivamente nos deve unir a todos agora para que as respostas cheguem às famílias? Mas passemos para a simplificação, Sr. Ministro. O Sr. Ministro vai-nos fazer também a nós justiça quanto ao histórico que temos de simplificação. Isso é certo, que não tínhamos inteligência artificial, tínhamos muita inteligência humana a fazer simplificação. Simplex na justiça, simplex administrativo, simplificação nos licenciamentos urbanísticos que esta bancada não queria acompanhar, simplificação nas regras, por exemplo, do Tribunal de Contas, do Código dos Contratos Públicos, que não só esta bancada não quis acompanhar, como limitou durante anos para simplificar e desburocratizar procedimentos, e que ainda bem que agora, com o novo PSD, há esta vontade de simplificar, e estou a falar de PSD, não estou a falar, por exemplo, de Iniciativa Liberal, que teve sempre do lado dessas soluções, e por isso justiça seja feita. O governo do PSD tem aqui, no Partido Socialista, um parceiro na simplificação e na desburocratização. Coisa que nós, durante 8 anos, não tivemos por parte do PSD, que só quis burocratizar e impedir a celeridade. Mas, Sr. Ministro, anunciou aquilo que já tinha feito aqui neste Parlamento. A reforma dos ministérios. E falou em cortar, reduzir, poupar. Não falou em simplificar, melhoria de serviços, falamos sempre nesta perspectiva de cortes. Falou aqui também de novos programas, novas entidades, que na verdade têm uma nova roupagem, um novo nome, mas que vem na sequência de medidas do passado. Falou aqui do licenciamento urbanístico, mas na legislação que aprovou aqui, apesar das propostas que apresentamos, retira prazos, por exemplo, numa plataforma única dos procedimentos urbanísticos, retira a uniformização dos regulamentos municipais. E por isso, pegando neste exemplo do que foi feito, que é importante para simplificar e conta connosco para isso, mas que já agora aquilo que está a ser feito preocupa-nos, tendo em conta os objetivos, eu falava para o futuro. Falou aqui pela quarta ou quinta vez, porque foi no programa de governo, foi no Orçamento de Estado, foram nas três audições que tivemos no Parlamento, voltou a falar aqui do Tribunal de Contas e do Código dos Contratos Públicos. Da nossa parte, nós já dissemos que estamos aqui sempre disponíveis para tratar nesta dimensão, desde que não seja para encontrar bodes expiatórios, para que efetivamente, e o Sr. Ministro já respondeu quanto a isso, desde que efetivamente seja para compatibilizar transparência, rigor, com celeridade e modernização. Aqui estamos para fazer esse debate. Mas, ó Sr. Ministro, é para aí a sexta vez que o Sr. Ministro veio falar sobre isso. E eu perguntava-lhe verdadeiramente, quando é que entra aqui o diploma? Que métricas é que esse diploma terá? E quais são os objetivos para este ano no que diz respeito à modernização, à simplificação e aos prazos que verdadeiramente querem cumprir nesta dimensão que se quer de celeridade e de aproximação do Estado aos cidadãos e às empresas?
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Deputada, eu não vim aqui, nem é meu timbre, Sra. Deputada, fará justiça de o reconhecer, fazer propaganda. Eu vim aqui repor a verdade. Eu vim aqui repor a verdade. E a verdade é que o Governo esteve, desde a primeira hora, no terreno a responder. Não houve qualquer atraso, nem na compreensão do fenómeno, nem na exigência da resposta. A resposta foi dada, foi de forma proporcional. Eu não fui para o terreno na primeira noite. Sabe porquê? Porque quem estava era o Sr. Ministro das Infraestruturas e a Sra. Ministra do Ambiente e o Sr. Primeiro-Ministro. Eu fui para o terreno quando era preciso garantir que os apoios chegavam às pessoas, que os formulários eram simples, que na CCDR não pediam documentos que não tinham que pedir. Aí eu estava lá. Eu estava na carrinha a responder. Eu estava lá a garantir que a burocracia era reduzida, que não havia excesso de pedidos. Aí estava a minha resposta. Eu fui para o terreno quando tive que ir e quando era apropriado ir. Não fui fazer propaganda, senhora deputada. Em segundo lugar, deixe-me dizer-lhe também claramente, e se consultou os documentos sabe disso, o PTRR não substitui o programa de governo. Uma coisa é o PTRR, outra coisa é a agenda transformadora. E, portanto, nós estamos a trabalhar em duplicado. Nós estamos a trabalhar o dobro, porque ao mesmo tempo que resolvemos a calamidade, estamos a governar Portugal. E isto é de uma exigência extraordinária. Eu já disse aqui que nós aprovámos um regime jurídico, uma bazuca de simplificação, para a calamidade que dura um ano e ao mesmo tempo estamos a aprovar a lei do Tribunal de Contas e o Código dos Contratos Públicos. Senhora Deputada, eu registo, e registo mesmo, o apoio do PS para a aprovação da nova lei do Tribunal de Contas e da lei da contratação pública. Registo e agradeço. Fica registado. Evidentemente que na linha do que eu aqui anunciei, que é uma alteração responsável, que é uma alteração que garante a transparência, que garante a responsabilização e que combate verdadeiramente a corrupção, que é aquilo que hoje não acontece, porque hoje a corrupção não é combatida com estes meios existentes. E, portanto, registro o apoio do PS e contarão com o nosso trabalho. Senhora Deputada, não houve nenhum atraso, nenhum. Eu disse que teria o texto pronto no final de janeiro e tenho. Está, posso dizer-lhe aqui em primeira mão, já agora, se quiser dizer, eu gosto de fazer anúncios no Parlamento, a lei do Tribunal de Contas está hoje no processo legislativo do Governo, que a Sra. Deputada conhece bem porque foi Ministra, está no processo legislativo do Governo e, portanto, quando ele for concluído, que é concluído em poucas semanas, dará entrada aqui no Parlamento. Portanto, todos os prazos estão a ser cumpridos. Ó, Sr. Deputado, há prazos, sabe? A lei tem prazos. Não queiram reformar em seis meses aquilo que os senhores não fizeram em 8 anos. E finalmente, esta simplificação, eu já o disse várias vezes, esta não é a reforma dos cortes, é a reforma do crescimento. Nós estamos a trabalhar na eficiência das entidades, nós estamos a trabalhar naquelas que têm uma resposta mais direta aos cidadãos. No regime jurídico de urbanização e edificação, que foi aqui aprovado no Parlamento, garantimos uma plataforma eletrónica interoperável com inteligência artificial, que era o que não existia. Senhora Deputada, as câmaras não tinham esta plataforma pronta, a verdade é essa, não tinham esta plataforma pronta e agora vão ter com recurso à melhor e mais recente tecnologia. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Para a próxima pergunta, pelo Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Botelho. Se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhor Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, da sua intervenção inicial, eu diria fenómeno extremo, propaganda extrema. Porque o que o Sr. Ministro veio fazer aqui foi o enunciar de um conjunto de atos concretos que o Governo serve para isso, é para resolver o problema das pessoas e não para propagar da forma que o fez. O Sr. Ministro falou em 16...